Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls. Eu sou Alexandre Everton e aqui ao meu lado ele, o paladino da justiça. O Dr. Watson da galera, Eduardo Ananias.
Opa, beleza, galera? Como que vocês estão?
Cara, eu tô ficando sem criatividade pra te nomeado. O que que eu faço?
Pô, pode ser o senhor Eduardo.
Tá bom já, né?
Supremo Podcaster.
Estamos começando mais um Serialcast. E hoje vamos falar de quem, Edu?
Cara, enfim, vamos falar dele, Alexandre. O assassino do Golden State.
Isso, enfim, eu assumo aí meia culpa porque eu fiquei com preguiça dele, cara. De verdade, é bem complicado esse caso. Mas estamos aqui com ele hoje e vamos fazer direitinho. Mas antes de começar o episódio, tem aquele recadinho maroto e maneiro que a gente tá acostumado. Bora lá, então. E o nosso primeiro agradecimento, como é tradição aqui no Serialcast, é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada, nesse projeto. Muito obrigado pela interação de vocês em nossas redes sociais. E para você que ainda não nos segue, vamos lá, deixa de preguiça e segue a gente aí no Instagram. É @serialcastpodcast, @serialcastpodcast. No Facebook também tem nossa página lá, que também é @serialcastpodcast. No Twitter é um pouquinho diferente, todo episódio eu me enrolo, já viu que eu falo serial, underline, cast, cast, underline, serial, mas agora, hoje eu vou falar direitinho. Lá no Twitter é diferente mesmo, é underline, serial, não,
ó,
já ia errar de novo, né? Vamos lá, é @cast, underline, serial. Segue a gente lá no Twitter, que nós somos fraquinhos no Twitter, né? Deve ter uns 100 seguidores mais ou menos, né? Então dá essa força pra gente. E temos também o nosso querido canal no YouTube, que a gente tem um carinho enorme. E sempre que a gente pode, a gente tá atualizando, colocando novos vídeos lá. Inclusive, eu tô pensando em colocar até o podcast lá, Du. O que você acha?
Eu acho que vai ficar bom, hein, Alexandre?
Vamos colocar lá, então.
Vamos pôr lá que vai ficar legal, cara.
Para isso, precisamos de 1000 likes. Mentira.
Mas se vocês quiserem deixar 1000 likes,
mentira,
a gente agradece.
Mentira, fundinho de verdade. E também vamos falar agora do nosso Apoia-se. Nós estamos finalmente na plataforma de crowdfunding, assim que fala, Du?
Cara, não faço ideia, eu conheço como um Apoia-se.
Vamos falar financiamento coletivo, que é mais a nossa cara.
Correto.
Então, se você quer apoiar o trabalho do Serialcast, quer ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura aqui, é só ir lá no www.apoia.se/serialcastpodcast e aí com o mínimo de R$5 você passa a ser um dos nossos apoiadores e os nossos apoiadores e ter algumas recompensas legais, né, Du?
É isso aí, cara. Quem for fazer parte do Apoia-se junto a gente lá, vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram. Também vai fazer parte das lives que a gente vai estar fazendo aqui, vai estar dando aquelas opiniões na pauta. E também vai ter acesso ao livro que o Alexandre vai disponibilizar, cara. A surpresa que ele fez pra gente no último episódio aí.
Isso, livrinho em PDF de 10 páginas, né? É que é o livro, a gente vai colocar todas as pautas, os roteiros, aliás, dos episódios. Vamos fazer um compiladão e disponibilizar para vocês. É simplesinho, mas é de coração.
É isso aí.
Então, feito aqui os nossos recados, bora pro episódio, Eduardo?
Bora, bora lá.
Bom, Edu, como eu disse no começo, né, a gente era pra ter feito um episódio sobre o assassino do Golden State, mas eu assumo meia culpa aqui, porque eu que dei uma barrada, porque eu achei que na época a gente não tava tão preparado pra falar dele, porque é um assunto muito complexo, é um caso complexo demais, né, então assim, traduzindo, eu fiquei com preguiça, porque é bastante coisa pra gente conseguir organizar e tal, então a gente vai fazer aqui bem tranquilo, pra ver se consegue passar realmente essa história, porque ela tem vários fatores, né, que culminaram na prisão do Joseph DeAngelo, mas não é aquele caso tradicional daquele serial killer que tem o modus operandi dele, faz as vítimas, a polícia pega e o final, né. Ele tem uma história um pouco mais intrincada, aonde a gente vai ver vários modus operandi diferentes, onde nós veremos também uma investigação muito ampla que teve em cima desse caso, e foi um caso que durou mais de 40 anos até o desfecho, né, Du?
Pô, correto, cara. É um caso bem complicado. Eu, quando eu falei pra você, vamos fazer, cara, saiu a sentença do cara, vamos ver que saiu na mídia, um monte de jornal brasileiro, americano, tudo publicando. Falei, cara, fica legal, mas eu achei o que é mais interessante, né, a gente falar do serial killer em si, mas a gente falar do contexto que tá fazendo parte da história, né, inclusive das investigações, da tecnologia, tudo que tá por trás disso, né.
Sim, sim. Então, o legal agora, eu acho que a gente pegou o time certo também, porque saiu a condenação dele há poucos dias, né. A gente considerou fazer o caso dele quando ele assumiu a culpa de todos os crimes que estavam sendo atribuídos a ele. E agora finalmente saiu a sentença dele. Então, tá na hora da gente falar do Joseph DeAngelo, que ficou conhecido como, além de vários nomes, ficou conhecido agora como o assassino do Golden State. Então, como eu estava explicando, essa história é um pouco complicada, porque a escalada de crimes do Joseph DeAngelo começou no ano de 76 e durou até 1986. Só que nesses 10 anos em que ele teve em atividade, ele atuou em vários modos operantes diferentes, em vários locais diferentes, e demorou muito tempo para a polícia conseguir linkar alguns crimes com outros para ter certeza de que era uma pessoa só, né? Então os primeiros crimes dele começaram no sul do estado da Califórnia, né? Então lá ele era chamado do violador da área leste, e depois passou alguns crimes que ficaram mais concentrados em Sacramento e na cidade de Visalia, que era atribuído ao saqueador de Visalia. E aí foi só em 2001 que eles conseguiram ligar esses crimes e elucidar também o crime, vindo a encontrar o autor deles, né? Nós temos três pessoas que foram determinantes nessa história. A primeira é a escritora Michelle McNamara, que ela sempre foi obcecada por esse caso, né? Tanto que foi ela que deu o nome Assassino do Golden State, né? E ela lançou um livro, aliás, o livro foi lançado postumamente, porque ela faleceu em 2016. Ele faleceu aos 46 anos, em abril de 2016. E o livro foi lançado em 2018, pelo marido dela, que deu continuidade aos trabalhos dela. Esse livro chama-se I Will Be Gone in the Dark, ou em português, em uma tradução livre, Desaparecimento na Escuridão. E foi ela que conseguiu linkar tanto os crimes do violador da área leste quanto o do saqueador de Visalia. Então ela juntou tudo ali e atribuiu ao que ela passou a chamar de assassino de Golden State. Outro personagem também que foi determinante no caso foi o agente Paul Hollis, que trabalhou durante 23 anos no caso. Ele era responsável pelo que eles chamam de cold case, né, ou casos arquivados. E ele também sempre teve uma obsessão em pegar o assassino do Golden State e acabou conseguindo, né, com a ajuda da tecnologia e até com a ajuda da escritora Michelle McNamara, porque ela que trouxe esse caso à tona novamente e ajudou ele muito nas investigações. Outra pessoa que também foi determinante na elucidação dos casos foi a agente Carol Dale, porque ela trabalhou no caso na época, e embora ela já estivesse aposentada na época da elucidação do crime, ela foi um fator determinante porque, como ela atuou na época, ela criou um banco de dados muito rico que ajudou o pessoal a elucidar esse caso posteriormente. Bom, o Joseph James DeAngelo nasceu em 8 de novembro de 1945. Ele nasceu na cidade de Beth, no estado de Nova York, mas ele passou a maior parte da infância dele lá em Sacramento. O pai dele chamava-se também Joseph James DeAngelo, e a mãe dele chamava-se Kathleen Louise DeGroat. Ele tinha duas irmãs mais novas e um irmão mais novo. O pai dele era militar também, e dizem que ele era muito autoritário, e assim, ele sofreu todos aqueles problemas que a maioria dos serial killers sofrem, né? Abusos psicológicos, embora não tenha nenhum registro de abuso sexual contra ele. Mas existe uma passagem na vida dele que é muito importante, porque o pai dele foi servir, como era um militar, ele foi servir na Alemanha no final dos anos 50. Naquela época era muito comum, né? Tanto que o Elvis foi também, serviu na Alemanha, né? Acho que em 59, se não me engano. Foi mais ou menos nessa época. E quando eles estavam lá na Alemanha, a irmã mais nova do Joseph, ela tinha por volta aí de 7 anos mais ou menos, ela foi estuprada por dois soldados americanos na frente dele, e ele não pôde fazer nada, cara. Ele ficou lá de mãos atadas, pô, uma criança de 10 anos contra dois soldados, não tinha nem o que fazer, né? E ele acabou vendo toda essa crueldade que foi feita com a irmã dele. Assim que os dois chegaram em casa, eles relataram esse ocorrido para os pais, que depois de conversarem lá, eles acharam melhor ninguém falar mais nada disso, para até não atrapalhar a carreira do pai dele como militar, e acabou ficando por isso mesmo. Triste essa história, né?
Porra, pra caramba, cara. Como assim, né, velho? Um abuso de uma criança, ela passa por cima de uma carreira. Mas são coisas do passado, né, velho?
E aí, em 1964, ele se alistou na Marinha Americana, e depois ele foi servir lá no Vietnã por 22 meses. Então ele também participou, é um veterano de guerra, né, no Vietnã. Ele voltou da guerra e em maio de 1970 ele noivou com uma moça chamada Bonnie Jean Correll, que dizem aí as fontes que foi o grande amor da vida dele. Só que ele tinha uma personalidade muito difícil, dizem que ele usava de violência contra ela, e ela acabou não aguentando isso e largou ele. Ele ficou durante muito tempo ainda atrás dela e tentando reatar, só que ela, né, viu ali a personalidade dele que era meio difícil, e acabou dando um fora nele. A gente tá falando aqui dessa noiva dele, a Bonnie, porque ela provavelmente foi aí um fator determinante também nessa gênese do assassino, né? Não que ela tenha culpa nenhuma, claro que não. Mas esse fim de relacionamento abalou muito ele a ponto de, quando ele tava lá agindo com as vítimas dele e tal, ele falar o nome da Bonnie e chorar, né, Du?
Correto, cara. Ele chorava pra caramba, diziam, né, alguma das vítimas.
E falava, Bonnie, eu te odeio, pra mulher, né?
Sim, sim.
Então a gente vê que muito desse ódio que ele tinha dela, ele acabava descontando nas vítimas, que não tinha nada a ver com a história. E assim que ele saiu da marinha, ele pediu baixa, né? Ele passou a estudar justiça criminal na Universidade Estadual de Sacramento, na Califórnia. Então ele já tinha um treinamento militar, ele tinha agora um treinamento teórico sobre criminalismo, né? E logo depois ele vai ingressar na polícia também da Califórnia.
É, e diziam que ele fechou com honras a faculdade dele, cara.
Olha só.
Recebeu honras.
E aí em 1973, ele conheceu uma estudante lá na faculdade chamada Sharon Mary Hoodley, com quem ele se casou e teve três filhas, né? E ele ficou casado com ela até 1991, quando eles separaram, embora não tenham se divorciado legalmente, né? E aí entre 1973, ele já estava na polícia, né? E até 1979, ele serviu em duas comunidades diferentes do norte da Califórnia. E aí depois, em 1979, ele foi pego roubando um martelo e repelente para cachorro, né?
Isso, repelente de cachorro.
E aí ele foi expulso da polícia. Cara, o que é repelente de cachorro?
Não faço ideia. Será que é aqueles inseticida roxo? Sei lá.
Lepecide lá, né?
Lepecide, né? Inseticida.
Cara, não sei, mas repelente para cachorro eu nunca vi.
É que são coisas traduzidas também, né? Do inglês para português. Pode ser alguma coisa que, sei lá, diferente. Comida para cachorro, vai saber. Ah, tem umas traduções aí do Google que é meio complicada, né?
Não, mas repelente pra cachorro. Bom, fica a dica aí se algum ouvinte souber o que é repelente pra cachorro. Será que é o pé da letra? Você passa no cachorro pros mosquitos não picar ele, será?
É, a única coisa que vem na minha cabeça é aquele remédio azul, cara. Ou roxo, né? Azul ou roxo.
É, aquilo de certa forma é um repelente, né? Porque, sim. Verdade, verdade, tem sentido.
É a única coisa que vem na minha cabeça.
Quando o cachorro
cabeça.
Tá com berne e tal, né? Que eles colocam pra mosca não... Não, quando o cachorro tá com uma ferida, coloca... Pra mosca não vir e botar ovos na ferida, né?
É isso aí, galera. Nós somos de Mogi das Cruzes, cara.
Né? Estamos acostumados aí a cuidar de boi, de cavalo. E aí, depois que ele foi expulso da polícia por esse motivo idiota, né? É, nos anos 80 não se tem muita notícia do que ele andou fazendo da vida. Ele ficou assim meio que na obscuridão, né? E aí, em 1990, ele começou a trabalhar como mecânico de caminhão. E ficou trabalhando nessa profissão até 2017, quando ele se aposentou. Então essa é a história do Joseph DeAngelo, é, aparentemente um cidadão comum, um cidadão normal, aí com defeitos e não citamos qualidade, não sei se tinha, provavelmente devia ter alguma qualidade, mas um cidadão acima de qualquer suspeita, vamos dizer assim. E agora a gente vai pegar a nossa máquina do tempo, né, Edu?
Isso aí.
E vamos voltar para o leste da Califórnia em 1976. Então, em 1976, nas cidades de Goleta, Ventura, Dana Point e Irvine, começaram a ocorrer alguns crimes que eram muito, mas muito sinistros mesmo. O que acontecia? Durante a noite, entrava um criminoso dentro da casa da pessoa. Geralmente, assim, mulheres sozinhas, mulheres que era só ela e o filho, por exemplo, né? Que não tinha marido ou que, de repente, o marido estava trabalhando e tal. Ele entrava dentro da casa da pessoa, amarrava ela e fazia ali uma série de maldades. Então assim, se você tiver algum problema aí, vai ter alguns gatilhos daqui pra frente, se você for sensível a assuntos relacionados ao tema, peço que tenha um pouco de cuidado. Mas nessa época, o modus operandi dele era mais ou menos assim. Ele amarrava a pessoa, sempre armado e usando uma máscara de hóquei, né? A máscara de hóquei é aquela igual a do Jason, Du?
Então, não se tem fotos pra mostrar relatos da máscara, cara, mas o que as vítimas falavam que era aquelas máscaras que os caras usavam naqueles hockey no gelo, sabe?
É igual do Jason, não
é? É, eu acho que é igual do Jason mesmo, né?
Bom, assustador, né?
Porra!
Então, ele é armado e usando essa máscara, né? E assim, com lanterna e tal, ele entrava dentro da casa da pessoa e amarrava ela. E geralmente ele usava cadarço pra amarrar a pessoa. A gente pensa assim, pô, cadarço é uma coisa meio até fácil de você estourar, né? Só que tinha um sentido em usar isso. Por quê? Porque ele era um sádico. O que, que ele fazia? Ele amarrava a pessoa lá com cadarço e falava pra ela assim, olha, se você se soltar, eu vou matar você. E durante o processo ali que ele fazia, ele não chegava estuprando ela primeiro. Ele primeiro colocava um pavor enorme, né? Fazia todo aquele terror psicológico. A pessoa amarrada, vamos dizer assim, de uma maneira que seria até fácil pra ela se soltar. Mas ele usava ali daquele terror psicológico de dizer pra ela assim, olha, se você soltar, eu vou te matar. E aí ele saía do quarto, por exemplo. E aí ficava aguardando, deixava a casa ali tudo silencioso. Aí a pessoa ia tentar soltar, ele voltava. Então ele ficava assim, cerca de 3 a 4 horas fazendo essa tortura psicológica na pessoa, até então ele ir lá e estuprar e fazer as maldades dele.
É, além dele ficar cantarolando ainda, né, cara, que ia matar as vítimas, né?
Isso, ele tinha todo esse... uma coisa assim, até meio teatral, né, cara? Então, pô, imagina o quanto apavorante não era o relato de uma pessoa que foi vítima dele.
Então, tem um fato também que eu vi de algumas vítimas relatando, que quando tinha uma vítima homem na residência, ele amarrava a vítima, colocava um prato atrás das costas da pessoa, cara, assim, onde tá amarrado o braço. Se ele visse esse prato quebrando, né, ele falava que ia matar a vítima, né?
Ah, sim, é então, fazia parte desse teatrinho que ele fazia, né?
Sim.
Deixava o prato lá e saía, por exemplo, as pessoas pensavam que ele tinha ido embora. Daí, o instinto da pessoa é tentar se soltar, né, cara? Aí, sei lá, caiu o prato, ele voltava e dava aquele apavoro de novo, enfim. Fazia um inferno psicológico ali na vida da pessoa, além do ato de estuprar a mulher, né?
Sim.
E ele era um cara muito metódico também. Por que que acontece? Na época ele era policial, ele trabalhava nessas regiões. Então, o que ele fazia? Ele via ali numa comunidade que tinha uma casa que estava para alugar, por exemplo. Daí ele ia lá, invadia essa casa, entrava lá. E aí ele começava a olhar quais eram os pontos mais vulneráveis dessa casa, por exemplo. Ou então ele ia lá e quebrava uma trinca de uma janela, por exemplo, né? Dava um jeito de facilitar ali, tipo, desparafusando fechaduras. Esse tipo de coisa. Ele já armava ali, porque daí quando mudava um casal pra lá, ou uma pessoa, ele tinha um acesso. Então ele era bem metódico, né?
É, além dele ficar fazendo rondas também, né? Pelo local, pelo bairro ali, só verificando, fazendo um levantamento de toda a área, né? Ele gostava de atacar locais que era próximo à escola, parque, que tenha algum fundo, assim, pra ele sair correndo também, né?
Isso. Então, aí começou essa escalada de crimes no sul da Califórnia. Eu devo ter falado leste da Califórnia alguma hora, hein? Perdoem meu erro, mas é no sul, tá? E aí, o que aconteceu? O pessoal começou, a comunidade ficou em polvorosa, né, cara? A comunidade ali morrendo de medo e tal. E a polícia, como eles gostam lá nos Estados Unidos, já nomearam ele, né? Quer dizer, não sei nem se foi a polícia, geralmente é a imprensa que nomeia o cara, né? E ele ficou conhecido como o violador da área leste. Esses crimes que foram aí mais de 50 estupros, né?
É isso mesmo, 50 estupros e 100 e poucos arrombamentos de casa, cara.
Isso, porque além dele estuprar as vítimas, ele também ele gostava de levar coisas da casa, né? Ele tinha aquele lance do serial killer que é colecionador, né? E ele também entrava em casas assim e roubava objetos que não tinham valor nenhum, por exemplo, valor de mercado nenhum, tipo se roubar uma televisão pra vender. Ele roubava o quê? Um quadro do filho da pessoa, roubava peça íntima. Então ele ia criando todo esse terror psicológico nas vítimas dele. E aí a comunidade dessas cidades que estavam sofrendo esses ataques ficou todo mundo ali em polvorosa, né? E até tem uma história bem engraçada que o Edu colocou aqui na pauta, que é sobre a reunião que eles fizeram lá, né?
É, então, essa reunião que eles fazem com toda a comunidade foi em uma escola, né? Aí a detetive lá, Carol Daly, ela relata assim que um homem pega, se levanta, e ele fala bem assim, ele fala, pô, só vai acontecer se tiver uma mulher sozinha em casa. Se um homem tiver em casa, isso não vai acontecer, porque jamais o cara vai entrar sabendo que o homem pode reagir, né? Só que foi um fato curioso, porque passou um tempo, esse mesmo cara que fez esse questionamento, ele e a esposa dele são vítimas do cara. Aí até a policial lá, a detetive, ela fala, cara, esse cara estava na nossa reunião, com certeza.
Ah, sim. Então, uma coisa que foi muito determinante também na carreira de crimes do Joseph DeAngelo é porque ele era policial e ele foi militar, né? Ele teve na Guerra do Vietnã, servindo a Marinha. E ele também era formado em Justiça Criminal. Então ele conhecia todas as entranhas ali dos procedimentos policiais, né? E isso dificultou demais na elucidação desse caso, por quê? Porque ele passou a mudar um pouco o modus operandi e a área de atuação. E a gente vê que ele acompanhava de perto também o trabalho da polícia. Essa história da reunião na comunidade mostra isso, né? Então, após essa escalada de crimes que aconteceu, de estupros e arrombamentos de casa, ele subiu mais um degrau nessa escalada de crimes dele, foi quando ele passou a matar, né, Edu?
Então, nessa mesma época ele começa a mudar muito, na verdade, do modus operandi dele, cara. Ele deixa de fazer as vítimas ali só fazer o estupro, né? Só não, fazer o estupro e começa a matar vítimas. Só que tem um fato curioso que uma das primeiras pessoas que ele mata é um casal que tava passeando com um cachorro na rua, cara. O casal simplesmente tava passeando com o cachorro na rua, ele passou e deu um tiro neles e matou e foi embora.
Sem mais nem menos?
Sem mais nem menos, cara, é. Só que daí, nessa mesma época, começa aquela escalada e a polícia começa a ficar meio louca ali, velho. Eles não têm nenhuma ligação ali de vários crimes acontecendo ao mesmo instante, assim, e era um período curto, assim, querendo ou não. E, pô, eles não conseguiam saber se era o mesmo criminoso ou não. E foi na mesma época que eles começaram a chamar ele de The Night Stalker, né, cara?
Stalkeador da noite.
É, o Stalkeador. Aí, pra quem vê aí, o Yu, né? Aquela série Yu.
Então nessa época, eles abordavam essa série de crimes como de dois ou três caras diferentes, né? Que eles nomeavam aí o Night Stalker, tinha também o violador da área leste e tinha o saqueador de Visalia. Então, na cabeça da polícia, eram três caras. Nessa época, eles começaram ali a ter uma ideia de que uma coisa linkava na outra, de que tinha um modo operante mais ou menos parecido aqui e ali. E foi quando eles começaram a fazer uma série de apreensões de suspeitos, né? Diz que desse caso foram mais ou menos 6 mil pessoas que foram tidas como suspeitos. Alguns que foram aqueles suspeitos assim mais quentes, que eles prenderam, né? Deixaram sob custódia e interrogaram. E acabaram vendo que na verdade não tinha nada a ver com essas pessoas, não era o perfil deles, né? Teve até um criminoso que era meio famoso ali na região de Sacramento, também que o pessoal começou a atribuir a ele. Mas depois viu-se de que ele realmente não tinha culpa, não nesses casos, né?
Não, isso mesmo. Até na época que a polícia começou a fazer o cruzamento de dados ali, eles começaram a perceber, assim, as vítimas, o relato é que era uma pessoa de um porte militar, cara. Que ele sabia manusear uma arma, ele tinha força militar. Aí foi então que vários policiais ali da região começou a ser interrogado, começou a ser vigiado também, né? Ah, só um adendo só sobre o The Night Stalker, cara, quando começaram a chamar ele assim. Posteriormente, ele perdeu esse nome e ficou conhecido como The Original Night Stalker, devido ao The Night Stalker ser o Richard Ramirez, que foi um outro serial killer ali, só que ele agiu entre 80 e 84, mais ou menos.
Ah, entendi. Então já tinha um outro... O pessoal tava meio sem criatividade, eu acho, na época, pra nomear os assassinos, aí acabaram criando um cover dele, né?
então, é a versão 1 e 2, né, cara? É que como era, né, os dois crimes eram na mesma região ali, eles ficaram meio perdidos, cara, de quem realmente tava ocasionando isso.
Nessa época, alguém teve a presença de espírito de coletar o DNA, embora essa tecnologia não era disponível na época. Quer dizer, acho que não era disponível pra polícia, não sei. Alguém teve a presença de espírito de coletar esses DNAs, que foram confrontados em 2001. Porque o Paul Hollis, que foi o policial que pegou... Na verdade, esses casos já estavam ali na gaveta, né? Já estavam conhecidos aí como cold cases, né? Que são os casos arquivados. Quando o Paul Hollis pegou e continuou trabalhando neles. Eu acho isso muito legal, a gente ver que os caras não desistem, né, cara? De pegar o cara, né? Porque assim, a gente vê que tem alguns que realmente... Por exemplo, o Zodíaco, a gente nunca fez nenhum episódio dele, nunca falou dele. Mas todo mundo sabe que ele nunca foi pego. Ninguém sabe quem foi ou quem é o Zodíaco, né? E provavelmente alguém continua trabalhando em cima disso. Acho que uma hora ou outra dá uma esquentada no caso e eles resolvem pegar. E aí em 2001 também tinha esse interesse crescente dessa escritora Michelle McNamara pelos casos. E foi quando eles conseguiram, aí através do DNA que foi coletado na época, eles linkarem todos esses crimes a um cara só, né?
Sim. Então, mas igual você comentou, cara, que eles fizeram a coleta do DNA ali nos anos 80, ali nos últimos crimes que eles conseguiram fazer essas coletas, né? Só que a partir dos anos 80, a polícia também começou a confrontar ali dados que quando ele amarrava as vítimas ali com corda, quase todas as vítimas, inclusive quando eu comentei lá que ele amarrava o prato nas costas também pra ver se ia cair ou não e fazer barulho. Só que a partir dos anos 80 ele começa a fazer diferente. Ele pega, ele amarra a vítima, depois ele pega e solta o braço da vítima. Ele solta o braço da vítima. Inclusive as vítimas que foram encontradas sem vidas, elas tinham marca de corda no braço, só que não tinha mais amarração. Até um homem que também morreu, ele foi tentar salvar a mulher dele, provavelmente ele conseguiu escapar e morreu com a corda na mão, assim, só que só tava a marca da corda. Aí dá pra perceber que era uma pessoa que era ligada à polícia, porque como ele sabia que a polícia tava confrontando os dados, assim, que todas as pessoas que tinham sido violentadas estavam amarradas, né? E como que ele tinha essa situação dele tirar, posteriormente, depois que ele mata, ele tirar as cordas do braço, né?
Pra mudar a cena do crime.
Isso.
E não ligarem o modus operandi ao antigo modo dele, né?
Aí foi uma confusão pra polícia também nessa época. Eles começaram, pô, mas o cara sempre amarrou e sempre deixou amarrado. Por que agora começou a tirar? Então dá pra perceber que era uma pessoa que tinha muitos dados, né, da polícia ali. Tinha algumas informações, né?
Sim, ele tinha formação militar, né? E tinha formação teórica também em criminalismo, né?
Correto, correto.
Era um cara que realmente sabia o que estava fazendo. E aí, então, esses foram os crimes. A gente vai entrar agora na parte da investigação que ocorreu a partir de 2001, que foi uma parte muito interessante. Então, depois que eles fizeram esse confrontamento dos DNAs e conseguiram chegar à conclusão de que era tudo o mesmo assassino, foi até que a Michelle McNamara nomeou como o assassino do Golden State, o policial Paul Holles começou a fazer algumas buscas, começou a fazer algumas investigações, até que ele pegou esse material genético e num site de genealogia, ele começou a fazer buscas, e aí ele chegou até o Joseph DeAngelo. Foi bem legal a história porque o Paul Holles, ele estava prestes a se aposentar, cara. Ele havia passado 23 anos trabalhando nesse caso, né?
Isso mesmo. Pô, pensa como deve ser legal, né, cara? O último caso do cara ali, pô, uma carreira policial, você fica a vida toda perseguindo uma pessoa e você não encontra. Aí no instante final, assim, da sua carreira, você, pô, aquele desejo de missão cumprida, né, cara?
Legal, eu só não vou falar que é história de filme, porque no filme, quando o cara vai se aposentar, ele morre, né?
Acontece bastante, né?
Duas coisas que você não deve fazer num filme, cara, é se aposentar da polícia ou mostrar uma foto da sua namorada numa guerra. Com certeza você vai morrer.
Verdade.
É testar de óbito, cara.
E o pior é que o seu parceiro vai ficar com sua mulher ainda.
É, e vai vingar tua morte, uma coisa do tipo assim, né?
Aí é fogo, hein?
Graças a Deus não foi o que aconteceu com o Paul Holles, ele tá aí até hoje pra contar essa história.
Bom, eu fiz uma liçãozinha de casa ali. E uma coisa que eu achei legal, cara, essa questão do DNA. Eu achei muito, muito curioso isso.
Opa, conta aí.
Então, cara, eu fiz uma liçãozinha de casa e foi até legal, porque aí eu comecei a ver algumas coisinhas, assim, e a respeito do DNA. Eu achei muito curioso. Pra mim, o DNA era muito antigo, sabe? Os exames, tudo. Pô, eu lembro do Ratinho lá, fazer exame de DNA.
É, tinha nos anos 90, né?
É, então, eu fiquei curioso. Falei, pô, mas como que não pegaram antes? Só que depois eu fui entender. Essa parte, assim, de guardar os DNA, tudo, e ter o genoma, criar uma árvore genealógica, foi, na Califórnia, foi a partir de 2004 que uma proposição, é chamada de Proposição 69, ela. Que ela foi criada ali com o intuito do quê? Ela foi assinada pelo Arnold Schwarzenegger, que era o governador na época, tudo.
Sim.
E ela diz mais ou menos assim, que todo criminoso que ele é preso, seja qual for o crime, ele, além de deixar as digitais, que eram uma coisa marcante desde o passado, ele também tem que deixar uma amostra do seu DNA para futuros crimes, entendeu? Ligamento de crimes. E foi a partir daí que eles começaram a partir com base nessa lei criada, que eles, em 2016, eles conseguiram pegar o DNA que foi cruzado em 2001 e conseguiram jogar num site de pesquisa, cara, do genoma e conseguiu chegar até o Joseph DeAngelo.
Então, dizem que eles pegaram ali, tipo, o lixo dele, né, copa, essas coisas.
Correto.
Ali. E aí, quando eles tiveram a certeza, eles ainda fizeram uma campana, deixaram um tempinho ali pra ver, né, só que ele já tava bem velho, né, a gente vê a foto ali do julgamento dele, tá um velhinho, né. Então ele não ia escapar nada, ele não sabia nem que tava sendo vigiado, acho que na cabeça dele, ele já tinha cometido o crime perfeito ali e ninguém mais ia pegar ele, né. E o pessoal ficou de campana olhando, mais ou menos uma semana, foi aí quando chegaram lá e deram o checkmate nele.
É, então, mas eu achei, cara, quando eu falei assim, vamos fazer ele, foi por conta da tecnologia, cara. Ó, a ajuda da tecnologia, ó, a ajuda das coisas. Quando fizeram a pesquisa do genoma, cruzaram os dados lá e chegaram no genoma, foi muito interessante que eles chegaram a 20 pessoas parecidas ali, né, da família dele. E o cruzamento de DNA foi, chegou a duas pessoas finais. Foi o DeAngelo e mais um primo próximo, uma coisa assim. Só que a amostra de DNA do primo dele não batia com o que era. E a dele, daí eles começaram a pegar copo, pegar as coisas assim do lixo e uma amostra de cabelo. Aí foi onde eles conseguiram provar, cara.
Pô, que legal isso, né? Foi tipo CSI, né?
Foi, bem CSI mesmo, bem CSI.
Agora, se a gente trazer isso pro Brasil, por exemplo, eu fico imaginando assim, como que eles vão fazer pra coletar isso, né? Nos Estados Unidos ainda, se você for ver, tipo, é só quem foi preso, né? Mas se um cara nunca cometeu um crime, por exemplo, e resolve aí virar um serial killer e tal, não vão conseguir, né? Porque não vai ter o cara no banco de dados, né?
Correto. É muito
então
difícil.
Provavelmente vão criar alguma coisa onde todo mundo vai ser obrigado a deixar o DNA lá. É igual nós somos obrigados a deixar a digital quando você tira um documento, né? No caso, o RG, né?
Ah, mas eu acho que é muito complicado você mandar uma pessoa, um civil, fazer isso espontaneamente. É difícil, viu, cara?
Não, é só os caras mudar a lei. Falar assim, a partir de hoje, quem for tirar documento e tal, tem que dar amostra do DNA. Ou então já tira no nascimento. Se é que já não fazem isso, né, cara?
É, pra ser sincero, eu não sei. Eu não cheguei a fazer a lição de casa correta, viu?
Ah, mas não, eu acho que se tivesse também, ninguém divulgaria, né?
Não,
mas, por exemplo, eu acho mais plausível você tirar o DNA da pessoa no nascimento.
Sim.
Né? Que nem tem o exame do pezinho lá, que é obrigatório, né? Vai saber se não é ali que eles tiram. Aí, fica a dúvida aí. Ficou um negócio meio Rússia aqui agora ali.
Quem puder nos ajudar aí, vai lá no nosso Instagram que a gente vai gostar, hein?
Não, cara, mas eu sou totalmente a favor disso, porque, por exemplo, eu não devo nada, você não deve nada, sim, né? E, sei lá, não tem problema nenhum, já tem a minha digital lá, por exemplo, quando eu tirei RG. Então, pô, se tiver uma amostra minha no DNA, não tem problema. Eu acho até melhor, cara, porque, por exemplo, você pega, assim, um caso, tipo, a queda de um avião, por exemplo.
Né?
Um desastre num trem, sei lá, você pega um trem lotado aí, uma exposição, pelo amor de Deus. O trem sofre um acidente e morre lá 200 pessoas, mas tem 5 mil pessoas no trem. E aí fica aquela coisa ali de identificar corpo e tal, né? Até mesmo, você lembra esse prédio que caiu, que pegou fogo, caiu em São Paulo? Que caiu, né?
Sim, ali no centro de São Paulo, né? Foi faz
ele
uns
caiu,
3 anos.
É, caiu ou
ele
pegou fogo?
Ele pegou fogo e caiu, né?
Os dois, meu Deus.
É um prédio abandonado, né? Ocupado.
Isso. Então teve pessoas que eles estavam andando como morta, né? Porque ela tava no prédio, mas ela tinha saído... E foi fazer um rolê, sei lá, o que fez, né? E a família já até desesperada lá, e as buscas tentando procurar a pessoa, mas ela não tava ali. E aí vamos supor que acontece outras coisas lá, acho que através do sequenciamento do DNA é muito mais fácil de conseguir identificar, né? Então eu sou a favor de fazer isso, cara. Logo no nascimento, tirar a amostra ali e fica num banco lá.
Pô, pegando esse gancho seria muito interessante também por conta de pessoas desaparecidas, né, cara? Pessoas em situação de rua, pensa?
É, então. Pensa,
seria muito interessante, cara.
Ó, hoje eu li um caso no Instagram, cara. Puta, desculpa, eu esqueci a página que foi, mas é uma página de crimes da hora que tem. Que a gente segue lá no Instagram. Não sei se você viu, da menina que sumiu de 11 anos, que foi um casal que sequestrou ela. E aí, tipo, o cara prendeu ela lá na casa, e aí ficava lá mantendo relações, fazendo aquela loucura toda. Engravidou a menina, ela teve 2 filhos, e daí com o tempo a coisa foi relaxando, assim, sabe? Ele saía com a menina e tal. Eles falavam que eram os pais da menina e que os filhos dela eram irmãos também, né? E aí ele começou, cara, a viver uma vida normal, até que teve uma situação lá que uma policial, eles estavam, não sei se foi na escola, onde que era... Eu li meio correndo, assim, mas teve uma situação que uma policial viu um comportamento meio estranho dela lá, eles deram uma apertada e daí se descobriu a história. E aí depois teve o reencontro dela com a mãe verdadeira dela, né? Ela com 24 anos, 14 anos. Aí você fica pensando, pô, eu quando tinha 11 anos, eu tinha uma cara, hoje eu tenho 39 e tenho outra. As duas são feias, mas são diferentes. Entendeu? E eu fico imaginando, pô, se a minha mãe perdesse eu com 11 anos e me visse agora, será que ela reconheceria? Eu acho que tem aquela coisa da mãe e tal, talvez reconheceria e tal. Mas fazia o exame do DNA ali rapidinho e já resolvia isso, né?
Sim, sim.
Aí, o caso já é complicado, demos essa volta danada toda. Vamos pegar de novo aqui, nós estávamos na investigação, né? Onde descobriram que o Joseph DeAngelo era ali o assassino através do DNA. Então ele foi preso em 2018 e passou negando lá e tal, não sou eu, ocorreu algum erro, blá blá blá. E agora em 2020, ele tá só o caco, né, cara? Tá bem velhinho mesmo, bem vovozinho. E aí agora em 2020 ele confessou todos os crimes dele. Em janeiro, né?
Junho.
Foi em junho. Ele confessou e agora, semana passada, ele foi condenado, né?
Correto.
Condenado a quanto tempo?
Prisão perpétua.
É, mais que o justo, né, cara? Por mais que ele, não sei se vai ficar muito tempo preso, porque ele tá bem velho, né? Mas justiça foi feita. Eu achei muito legal esse caso, cara, por esse lance da tecnologia que nem se falou. E também pelo policial não ter desistido, pelo interesse da escritora. Achei que isso foi muito legal e deu esse clima meio que se assai pra história, né?
Foi, cara, um clima bem, bem de mistério ali e pesquisas, né, cara? E como você vê, como quando você não arquiva um caso, você pode buscar ele no futuro, né, cara? Fica de lição de casa aí pra vários policiais, vários investigadores a nunca desistir de um caso. Que ele sempre pode ter uma solução. Inclusive, igual você tinha comentado, o crime do Zodíaco, né?
É, então, verdade. Ontem eu tava pesquisando sobre quanto tempo dura uma investigação, né? Vamos dizer que houve um crime lá, uma chacina, um exemplo, em 1974. Até quando eles vão ficar investigando isso? E aí, assim, eu não consegui nada concreto. Mas, pela pesquisa ali, eu tive, assim, mais ou menos uma ideia de que não existe uma regra. É de acordo, assim, com a ocasião, né? Que vai, tipo, sei lá, o caso tá lá, parece uma pista nova, daí eles reabrem o caso, entendeu? O caso, ele fica congelado, né? Por isso que eles chamam de cold case. Ele fica congelado, mas nunca encerrado.
Então, agora a gente... Esse é um fato interessante, você comentou. Então, no julgamento dele, que foi feito agora essa semana, ele não foi condenado pelos 50 estupros e nem pelas invasões. Por quê? Todos esses crimes, cara, eles prescreveram. E ele só foi julgado pelas 13 mortes que ele fez.
Ah, sim. Aí tem esse problema da prescrição do crime, né?
E um fato curioso, cara, de quando ele foi preso, assim, que o pessoal mais falava, pô, quando que esse cara vai ser julgado? Porque um crime hediondo como esse é crime pra pena de morte, né?
Sim.
É, até vou falar daqui a pouquinho, eu vou falar pra vocês sobre a pena de morte, cara, que eu tinha citado no... Ficou aquela dúvida, eu falei, pô, vamos fazer a lição de casa lá? Ficou aquela dúvida sobre pena de morte.
Ah, mas... no caso da Jenine?
Isso, da Jenine. Ficou aquela dúvida, eu fui correr atrás disso, né? E o pessoal achava que o processo dele ia demorar 10 anos. Ele com 71 anos preso, o pessoal achava que ele ia ficar até os 81 para ser julgado ainda. E só que daí foi adiantado muito rápido, principalmente por conta do coronavírus, cara, que eles conseguiram adiantar o caso dele.
É tanto que tem as fotos dele, né, com aquela máscara igual de frentista de posto, né?
Correto, correto. E um fato interessante que o estado da Califórnia poupou em torno de $20 milhões, cara, com esse processo.
Como?
Por não ter esse fato de ficar por 10 anos correndo, sabe? Ficar pagando advogado, ficar pagando estado, ficar pagando policiais, corte, um monte de coisa. Então eles tiveram uma economia de $20 milhões, cara.
Ah, sim. Mediante a...
O adiantamento do julgamento dele.
É, e também porque ele confessou, né? Acho que não tinha muito o que investigar, né, cara?
Essa parte do julgamento dele que é interessante. Porque ele confessa... Por que que ele confessa que ele fez esse crime? Foi um acordo do advogado dele e das autoridades. Se ele confessasse os crimes, ele se safaria da pena de morte.
Mas na Califórnia, acho que não tem mais pena de morte, né?
Aí que eu fiz a lição de casa, cara.
Aí, ó, várias surpresas
aí. Aí que eu fiz a lição de casa.
Doutor Elementar, não, cara, é Watson.
Eu fiquei pensando, cara, porque quando o Charles Manson, ele se safa da pena de morte, ele e o pessoal, foi em 72, certo?
É, foi por isso que eu falei que tinha...
Em 72, eles aboliram a pena de morte nos Estados Unidos.
Sim. Não, no estado da Califórnia só, né?
Não, Estados Unidos também. Foi federal.
Ah, foi todo o país? É.
Porque a pena de morte, ela tem federal e tem a estadual. Lá, cada estado tem seus julgamentos também. Só que tinha sido suspenso na Suprema Corte por conta da Constituição, oitava emenda, um monte de coisa assim, né?
Ah.
E ela tinha sido suspensa. Ela tinha suspensa não, tinha acabado. Mas em 1976, ela retoma. Em 28 estados, cara. Em 28 estados. Inclusive, a Califórnia é um deles.
Ah, entendi. Então eles tiraram da federação e passaram pra cada estado cuida da tua vida ali nesse quesito.
Correto. E por que que eu fiquei pensando? Pô, mano, eu fiquei pensando, mas e o Ted Bundy, cara? Mas o Ted Bundy, ele foi julgado foi morto depois em 89, 88, né? Que ele foi morto na cadeia. Eu falei, pô, mas é porque ele foi jogar na Flórida. Mas não tem nada a ver. Foi porque tinha sido suspenso de 72 a 76.
Mas e o Charles Manson, por exemplo? Ele pegou a perpétua e...
Mas daí ele já tinha pegado uma condenação, ele não poderia ser condenado novamente, né?
Ah, tipo, não pode voltar atrás.
Não, porque já foi batido um martelo numa condenação dele.
Ah, entendi, entendeu? Cara.
A não ser, pô, aconteceu mais algum crime ligado a ele, aí ele vai ser julgado novamente.
E agora o crime que, então, que foi atribuído ao Joseph DeAngelo, isso não torna ele elegível pra cadeira elétrica?
Tornava. Na verdade, não se tem mais cadeira elétrica, né?
A gente fala cadeira elétrica, fica aquela imagem da...
Então, era elegível. Aí eu fui ver também. Pra você ser elegível... Caramba, você ser elegível pra morte é engraçado, né? Mas pra ser elegível, na oitava emenda, eles falam que o crime tem que ser um crime com agravante. Ou seja, tem que ser um crime de uma morte, com, por exemplo, com estupro. Só que como ele não foi julgado por estupro, muda a situação, entendeu? Não tem um agravante.
E não dá pra julgar porque prescreveu.
Porque prescreveu.
Caraca,
só que, não. Mas assim, muitas autoridades estavam comentando, várias especialistas falando, que ele sim, poderia ter pego a pena de morte por conta dessas 13, porque serial killer, ele é um crime de agravante. Você tá entendendo?
Ah, entendi.
É bem, como bem complexo, tem... cara.
É, sim, muito complexo. É, ali é embaçado.
Só que ele não pegou a pena de morte por conta dele ter confessado.
É, ele também tá ali numa parada ali que você ergueu os braços, Deus puxa, né, cara? Ele tá só o pó, né?
Deus?
É, não, é... Deus. Deus vai puxar e jogar de volta pro inferno.
Vai puxar, embolar e jogar embaixo.
É.
Cara, eu achei muito, muito interessante essa questão da pena de morte. Pô, eu tava estudando isso, daí eu tava comentando com minha esposa, a Camila... Daí a gente entrou no conceito, pô, só favor. Mas depois a gente começou a pensar, mano, a gente não tem o poder de julgar isso.
É, eu não sou a favor, eu sou a favor da prisão perpétua, assim, isso, cara. Tipo um cara escroto que nem ele, que eu tenho certeza que vai sair pra rua e fazer merda de novo.
Principalmente coisas que acontecem no Brasil, a gente vê que é 30 anos, né?
É.
Mas assim, cara, não, depois eu parei pra pensar, né? Você começa a pensar assim, na hora você tá meio ali, pá, com coisas na cabeça, e de repente...
Pô, é que você lê uma história dessa, fica com raiva do
pô,
cara, que ele morra, né?
Caramba. Aí até a gente... Daí eu também tava vendo que nos Estados Unidos você não pode ser julgado se você for menor de idade. Você não pode pegar uma pena de morte se for menor de idade. Ou se tiver problemas intelectuais, for julgado como imputável. Foi um fato curioso pra caramba também que é que os Estados Unidos das potências, assim, dos países democráticos, assim, que se diz democrático, é um dos únicos que tem a pena de morte ainda. Entretanto... Metade da população do mundo, né, cara, do nosso planeta, ela sofre de pena de morte, sim. Muitas nações ainda têm. China, Indonésia.
É, da Indonésia seu doidão lá, né, que...
Lá, cara, você pegou você com droga, essas coisas.
É, que morreu o brasileiro, né? Esqueci o nome dele, cara. O cara é radicalzão mesmo, né?
Pegou,
nesse quesito, né?
Pegou com droga, cara, é pena de morte.
Foi aí, ele que falou que era pra dar tiro que tivesse na rua por causa do coronavírus, não
também,
foi?
Também, também. Aí a gente, eu e minha esposa, a gente debatendo
isso
aí.
Presidente Alborguete, né?
A gente entrou naquele filme, cara, é Milagre na Cela 7. Você chegou a assistir no Netflix?
Não,
filme,
cara, turco. Não assisti.
Porra, mano, assista, cara, que filme.
É turco?
É turco, mano. Tá
Milagre
em turco,
da
Cela 7.
Pô, legal.
Pô, eu coloco pra todos os ouvintes, cara. Quem quiser assistir esse filme, é um filmaço, assim, mano. Aí vai contar um relato de um rapaz que ele tem problemas mentais. E entra nessa situação que na Turquia tinha acabado a pena de morte, depois voltou e fica esse vai e vem, cara, de presidente, né? Mas assim, quem assiste o filme, eu não vou dar spoiler. O Alexandre fala que eu dou uns spoilers, mas eu não vou dar spoiler desse filme, porque ele é muito bom.
Tá.
Esse filme é muito bom, mas daí vocês vão entender o que eu tô relatando aqui, assim, sobre uma pessoa com deficiência mental sofrer uma pena de morte. Vocês vão entender perfeitamente.
Cara, muito legal. Eu, quando esse assunto é sobre pena de morte, eu tenho duas visões, assim, cara, pra não ter. A primeira, eu acho que é, sei lá, assim, um lance mais, vamos dizer assim, mais espiritual, mais voltado ao lado religioso, embora não tenha religião nenhuma. Mas de eu achar que, tipo, ninguém é Deus pra ter o direito sobre a vida da outra pessoa, e você matar uma outra pessoa não vai trazer aquilo que ela matou de volta e aquela conversa toda. Mas eu acho que o maior problema da pena de morte, principalmente no Brasil, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, cara, é referente à quantidade de pessoas inocentes ou pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu morrerem, né? O que pode acontecer, cara.
Olha, e muito disso também se devem, né? Eu tava vendo também uma pesquisa, assim, falando sobre quantas pessoas foram condenadas e mortas. Nos Estados Unidos foram em torno de peraí, só um minutinho. Nos Estados Unidos foram mortas em torno de 1.522 pessoas. De 1976 até hoje, até os dias de hoje. Foi mortos por pena de morte. E eu não. Olha, eu posso estar falando bobeira, mas é muito alta assim, a taxa de porcentagem de pessoas negras que morrem. Que elas são julgadas muito mais rápidas para pena de morte e elas são mais sentenciadas à pena de morte. Aí entra aquela questão também, né, que a gente viveu aí no. Faz uns dois meses aí sobre o Black Lives Matter também. É, lá é muito forte essa questão, assim, por conta do julgamento que se faz em cima das pessoas negras, cara.
Acho que vai muito também da população carcerária negra ser muito grande, que aí já é um problema do racismo estrutural que vem lá do tempo da escravidão. É o caso que teríamos aqui no Brasil, com certeza, cara. Teríamos aí, né, um número massivo de pessoas de cor morrendo também, então... Cara, a chance de dar merda é muito grande. Essa é a minha cabeça sobre a pena de morte. Eu sou a favor da prisão perpétua, porque tem muito cara que você sabe que vai sair pra rua e fazer merda de novo. Mas o que me leva a não ser a favor da pena de morte é esse lance aí de acontecer alguns erros, né? O que é muito provável, né?
Sim, cara. É igual eu vi até um cara, ele é americano, eu vi assim, uns vídeos dele ele comentando sobre isso. Que dias você recupera, né? Os dias perdidos. Agora a vida não, né?
É, então, esse é um assunto muito polêmico que é muito de caso. E é muito de cada caso, né, cara?
Sim, sim. Eu falei, pô, vou pesquisar isso aqui que eu deixei de lição de casa pros nossos ouvintes, né? Mas eu falei, cara, eu também. Falou, pô, a lição de casa pra mim também. Deixa eu pesquisar sobre isso. É um assunto bem curioso, né? Bem interessante.
Sim, mas foi muito boa a pesquisa. Parabéns.
Foi. Eu falei, pô, é legal, cara. Entender. E tem muita questão, assim, se você for entrar, cara. É muita questão, assim, de Estado americano que mais se cumpre pena de pena de morte. Tem muito disso, cara. Mais Estado, assim, que tem mais discriminação, sempre vai ter mais pena de morte. E assim, se você for fazer uma tabelinha, certeza você vê a porcentagem mais de pessoas negras que vai morrer, cara.
É, o lance da pena de morte lá é uma coisa histórica pra eles, né, cara? Sim. Eu fico pensando que a Constituição americana ela é muito velha, né, cara?
Pra caramba, cara, pra caramba.
É de 1700 e pouco,
sim,
né?
Sim, sim.
A gente tem a nossa Constituição de 1988, o Código Penal, se eu não me engano, é dos anos 30, né? Não tenho certeza.
É baseado, né?
É, eu sei que o Código Penal hoje, tem, pra muita coisa, ele é ultrapassado, né?
Sim, é que tem a questão também das emendas, né, que vai acrescentando. Aqui é PEC que a gente chama, né?
Remendos, é.
É, o remendos, né? Aí eles vão colocando coisa, mas eu acho que a Constituição ela tem que ser sempre revista, né, cara? Porque muda, mano.
Se... É, eu acho que dos Estados Unidos é difícil, cara, fazer, tipo, que nem teve em 88 aqui a Constituinte no Brasil, né? Eu acho lá difícil porque lá são muitas leis, assim, culturais, cara.
Sim.
É que nem a gente tava falando a questão das armas, né? É uma coisa cultural pra eles, assim, vem do tempo lá dos pioneiros e tal, do tempo do Velho Oeste, que a arma era uma coisa totalmente normal e... Você tirar essa cultura deles é difícil.
Cara, e lá tem uma cultura assim, mano. Entrou um democrata, as leis mudam, tipo, um sentido, fica mais brandas. Entrou um republicano, as coisas ficam apertadas, cara. E até tava vendo sobre crime, sobre penas de mortes federais, que ela é diferente da estadual, né? Ela quase não ocorre lá, mas porém no período do Trump ela aumentou um pouco, entendeu? Por conta de ser um republicano.
Então agora no dia 20 de agosto de 2020, tivemos aí o grande finale dessa história que se arrastou por mais de 40 anos, que foi a condenação da prisão perpétua do Joseph James DeAngelo, que foi o assassino do Golden State. Cara, bem legal essa história, né, cara?
Pô, é uma história, ela é muito entrelaçada, né?
Eu tava com medo dela, que você não tem noção.
Eu imaginei, eu vi, cara. Não, mas foi uma boa história, cara, uma história muito abrangente.
Você sabe,
né,
de onde veio esse medo dela? O seguinte... É muito complicado explicar isso. É difícil entender que são três linhas de investigação que vão culminar em uma só e depois de 40 anos praticamente, né? Mais de 40 anos do início dos crimes. Eu fiquei pensando, pô, como que eu vou explicar isso? Como que a gente vai abordar isso? É, foi difícil aqui, eu espero que o pessoal tenha entendido mais ou menos essa linha do tempo. Mas é que não tinha uma linha do tempo pra seguir, porque tava ocorrendo coisas assim em vários lados ao mesmo tempo, né?
Além também dessa linha do tempo, é que é um fato muito recente da gente saber quem foi o assassino em si, né, cara?
Que porque eu confesso que até o dia da confissão dele eu não conhecia esse caso, não conhecia ele.
Então, isso que é o mais detalhado, né? Porque eram crimes que aconteciam esporadicamente no local e a gente não tinha muito acesso, né, cara? É outro país, né? Bem diferente. Só que quando eles chegam e falam que é um serial killer, aí as coisas passam a ser mundial, né?
Sim, aí a mídia explora a conversa toda, né?
E geralmente, quando a gente faz um serial killer, a gente estuda a biografia do cara, a gente vê confissões, né, cara? Como foi o do Kemper, tudo. E desse cara a gente não tem muitas coisas assim, então...
Ele falou algumas coisinhas, né? Ele pediu perdão, né? Sim, pras famílias, sim. Pras vítimas.
É, na audiência dele agora, no último, ele pediu perdão, né, cara? Entretanto, foi acompanhado de várias vítimas, né, cara? Assim, de vítimas e familiares de vítimas que sofreram, né?
Cara, e tem até um relato aí que você falou da vítima aí, né?
Foi, cara. Eu coloquei esse relato porque ele é muito importante pra gente ver, assim, de uma pessoa que sofreu na mão desse cara, né?
Ele ilustra bem o
ilustra
modo
bem,
operante dele,
muito
né?
bem, cara. Ele fala, é o relato de uma vítima chamada Chris Pedrit. Ela disse que ela tinha 15 anos e foi estuprada por ele na época, né, cara? E além dela, alguém mais, acho que foi a irmã dela, também foi violentada dentro de casa por ele. Aí ela relatou bem assim na audiência mesmo. Ele me atormentou, me disse várias vezes que iria me matar e eu acreditei. 3 vezes naquela noite eu achei que iria morrer. Esperei que ele me matasse. Pô, cara, imagina como que deve ser a mente de uma pessoa, cara, ali, tendo que falar isso, assim... tantos anos depois ela ter que voltar no passado e relembrar todo aquele terror que ela passou, né?
Cara, eu acho que ela nem volta ao passado porque isso não deve desacompanhar ela. Acho que
com
ela,
certeza.
Né, cara? É um trauma, assim, que você vai lembrar pro resto da vida, né, cara?
Sim.
É que nem, por exemplo, você bate o carro, por exemplo, numa situação, depois toda vez que você passa por uma situação parecida, você lembra da batida, né? Você passa num lugar, por exemplo, sim, você lembra da batida. Sim. Ou, vamos supor que você bateu numa rotatória, toda vez que você passa na rotatória, você já passa uma veiacão que você sabe que você bateu. Imagina um crime causado contra você dessa magnitude. Além do seguinte, né, cara? Ele não só estuprava. Ele fazia aquele terror todo em cima das pessoas, né? Pô, a Fernanda trouxe um café aqui pra nós. Obrigado, Fer. God bless you. Então, além do trauma físico, o trauma psicológico, eu acho que era até maior, né, cara? Porque a gente vê os casos dos outros serial killers aí, geralmente terminava em morte, né? E era, às vezes era um processo rápido, às vezes podia ser um pouco demorado, mas ele passava de 3 a 4 horas dentro da casa da vítima, atormentando ali, assombrando mesmo, e falando, vou te matar e tal, e não matava nunca. Acho que tem uma hora que a pessoa deve até pedir pra ele matar ela pra acabar com o sofrimento, né, cara?
Sim, o começo dele me lembrou muito, cara, o Bandido da Luz Vermelha.
O Bandido da Luz Vermelha colocava fogo na casa, né? Ele tocava o terror lá dentro, né?
Então, me lembrou muito, sabe? Ali o... Só que o Bandido da Luz Vermelha, ele era gatuno, né, cara? Ele queria assaltar a mesma casa. Mas me lembrou muito, viu? Embora a gente não tenha muitos relatos das pessoas que foram vítima dele, né?
Sim, sim. Então, esse foi o caso do Joseph James DeAngelo, conhecido como o assassino do Golden State, que foi condenado agora essa semana à prisão perpétua. Então é bem legal a gente estar acompanhando, a gente costuma geralmente falar do pessoal que já foi condenado, né, aquela coisa mais anos 60, anos 70. A gente tá vendo que é um cara que apesar de ter atuado em meados dos anos 70 até meados dos anos 80, ser condenado agora é a justiça ser feita. Então achei bem legal que a gente fez esse episódio e quero agradecer ao Edu que me convenceu a fazer essa pauta.
Não, cara, você vai me agradecer mais ainda. Quando o Paul Rose, né, que foi o detetive aí que deu vida a esse caso...
Paul Buracos.
Paul Buracos. Ele foi homenageado e fizer um episódio sobre ele, tipo um crossover com Mindhunter, cara. Aí você vai me agradecer.
Pois é, verdade.
Você vai ver.
Já merece um capítulo lá, pelo menos, né?
Ó, galera, quem estiver ouvindo aí, ó, eu tenho a pauta aqui tudo certinho, ó. Quem quiser fazer uma ponte aí pro Mindhunter, nós estamos aí, cara.
Quem quiser dar uma ligada lá pros executivos da Netflix, né?
Oh, com certeza.
Ah, e também tem uma série da HBO, né, que sobre sobre os crimes... Na verdade, ninguém sabia que era o Joseph DeAngelo. E dizem que essa série da HBO até ajudou no esclarecimento dos fatos, né?
É, a série é o livro. É baseada no livro. É o nome, é o mesmo, né?
Isso,
show. Eu não vou falar aqui que eu não vou passar vergonha, viu?
Ah, é o Desaparecerei no Escuro, né?
Correto.
I Will Be Gone in the Dark. É isso aí, Du. Então, valeu o episódio de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E até a quarta-feira com mais um episódio de Serialcast Mistério.
Oh, é isso aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus.